Meio-dia 59.
Internacional.
Morre o líder e ditador norte-coreano Kim Jong-il aos 69 anos, vítima de um ataque cardíaco. O ditador morreu no último sábado, mas somente hoje a notícia foi divulgada pela televisão estatal do país. Algumas horas após o anúncio da morte, Kim Jong-un, filho mais novo do ditador, foi anunciado pela agência estatal KCNA como grande sucessor do sistema revolucionário da Coreia do Norte. Sobre as perspectivas internacionais diante da morte do líder norte-coreano, a jornalista Fernanda Sabino conversou com o professor de política internacional e doutor em geografia pela PUC Minas, Ricardo Guise Cornilhon. Vamos ouvir.
Professor Ricardo, o mundo recebeu na madrugada desta segunda-feira a notícia da morte do líder e ditador norte-coreano Kim Jong-il, que ocorreu no sábado. A Coreia do Norte é um dos países mais pobres e mais fechados do mundo, mas que possui arma nuclear. O que a morte do ditador, professor, representa para o cenário político internacional?
Olha, Fernanda, provavelmente quem vai assumir o lugar dele deve ser o filho dele, né? Um dos filhos dele. Então, eu acredito que inicialmente o filho dele deve dar continuidade às políticas dele, mas eu acredito, eu espero também, que pelo fato do filho dele ser de outra geração, pode ser que o filho dele se sinta impelido a modernizar o Estado coreano e também modernizar a sociedade, né? Mas não acredito numa mudança muito radical, não, pelo seguinte motivo. Os militares na Coreia do Norte, eles têm uma influência e uma relação muito forte junto ao governo, à presidência. Então, esses militares, eles vão continuar, na minha opinião, defendendo a política coreana da última década, né? Que foi uma política de produção de armas nucleares, de confrontação com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos e com outros países. Então, no curto prazo, eu não vejo possibilidade de grandes mudanças, não.
Certo, professor. Agora, lideranças mundiais expressaram condolências e demonstraram apreensão quanto ao futuro da Coreia do Norte. Alguns jornais nacionais e internacionais publicaram hoje que as autoridades das Forças Armadas sul-coreanas convocaram uma reunião de emergência sobre gestão de crise e o Estado-Maior do Conjunto da Coreia do Sul também pôs todas as unidades do Exército em estado de alerta e indicou que aumentou a vigilância ao longo da fronteira com as Forças Combinadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Quais as tensões que envolvem a morte do ditador, professor?
Fernanda, é natural isso, porque toda vez que há uma mudança de governo, há uma expectativa do que virá depois, né, após a posse do novo governo. E há uma expectativa também, nesse caso, se realmente o filho dele irá assumir plenamente de acordo com o desejo do pai que faleceu, né? A gente nunca sabe a reação dos militares em relação a isso. Então, essa reação da Coreia do Sul e das potências ocidentais é uma reação natural. É uma reação defensiva, né, preventiva em relação ao que poderá vir a acontecer. De qualquer forma, apesar do líder coreano que morreu ter sido um líder muito polêmico e que gerou uma série de focos de tensões naquela região, beirando inclusive a uma nova guerra, pelo menos a guerra não ocorreu. Então, de certa forma, ele era um líder ousado e bastante preocupante, mas o gatilho não foi apertado, vamos dizer assim, em termos da deflagração de um conflito, que seria um conflito muito grave, que não envolveria só a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, envolveria também a China, de uma certa forma, seja direta ou indiretamente, envolveria os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, quer dizer, o tabuleiro geopolítico ali da Península Coreana, ele é muito complexo, muito complexo. Talvez só não seja mais complexo do que o do Oriente Médio, mas eu diria que é um dos mais complicados do mundo. Daí as potências ocidentais e a Coreia do Sul procurarem se resguardar, né, do que virá nas próximas semanas.
Eu ia falar justamente sobre várias mudanças políticas que têm acontecido nos últimos anos no Oriente Médio, né? Inclusive mudanças de gestores políticos. Será que a morte do líder e ditador da Coreia do Norte poderia deflagrar mudanças também nas políticas do Oriente especificamente?
Isso é possível, embora eu ache improvável, porque o ambiente do norte da África e dos países árabes é um ambiente muito diferente do ambiente da Coreia do Norte. A gente não pode esquecer que a Coreia do Norte tem um apoio da China comunista, ambos os países são comunistas, e ela está situada numa outra região bem diferente. Por exemplo, As nações do norte da África, né, onde houve a Primavera Árabe, etc., recebe uma influência muito grande da Europa. É uma área de interesse estratégico direto dos países europeus, que são países ocidentais, liberais, etc., democráticos, né? Então, eu não acredito que isso possa desencadear, seja na Coreia do Norte ou então alguns países vizinhos também de regime relativamente fechado, uma espécie de Primavera Árabe Oriental. Eu não acredito que isso seja possível, porque lá o ambiente é completamente diferente. Agora, obviamente que a mudança de governo sempre traz esperanças de que as coisas possam melhorar, não só do ponto de vista interno da Coreia do Norte, como também do ponto de vista regional.
Professor Ricardo Guise Corniglion, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio UFMG Educativa e uma ótima tarde.
Nada, foi um prazer, um grande abraço.